Vamos então continuar com a nossa reunião e antes de começar com as informações, porque julgo que não haverá aqui, exatamente, não há, gostaria de começar por informar que ontem a conferência sobre a DDT correu muito bem, foi uma conferência, como podem testemunhar os diferentes deputados que estiveram presentes e que participaram ativamente. Houve um debate muito participado e muito animado. Inscreveram-se mais de uma centena de pessoas, julgo eu, pelo menos na sala parecia que havia mais de uma centena de pessoas presentes, das diferentes entidades ligadas ao setor do audiovisual, da comunicação social, das entidades reguladoras, operadores privados, o operador público, enfim, portanto foi, acho que foi, correu bem e quero aqui também agradecer não apenas aos participantes, membros desta comissão, mas também e sobretudo ao apoio técnico e o trabalho que foi desenvolvido para preparar e concretizar essa conferência que, de todos os pontos de vista, acho que correu bem. Se prolongou durante muito mais tempo do que o tempo previsto, faltou foi ter-se feito um intervalo se soubéssemos que se iria prolongar assim tanto, mas isso também é revelador do interesse que suscitou em todos os participantes que quiseram usar da palavra, e de facto foi na parte do debate, até foi dos debates mais ricos a que eu já assisti nos últimos tempos, porque houve um grande interesse e intervenções muito qualificadas e muito diversas. Portanto, acho que se complementaram e que foi muito enriquecedor e que podemos agora, com mais informação, tomar as nossas decisões em relação a esta matéria tão complexa como é a TDT. E agora sim, passo então às outras informações. Em primeiro lugar, dar nota de que baixou à Comissão o projeto de resolução número 318 do PCP, passagem da gestão do património do Vale do Coa para o Ministério da Cultura e a extinção da Fundação Coa Parque. Pergunto à senhora deputada Diana Ferreira se pretende que o assunto seja discutido em comissão ou no plenário. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Nós informaremos com brevidade se a iniciativa será discutida em plenário ou em comissão.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto seguinte, que tem a ver com a nossa visita à Exposição Internacional Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos, no Museu Nacional de Arqueologia, que está agendada para 31 de maio, às 16h30, portanto, com saída prevista da Assembleia da República, às 16h. É necessário que as senhoras e os senhores deputados confirmem a presença para se diligenciar o transporte. Foram apresentadas também à Assembleia da República duas petições de Estevão Domingos de Sá Sequeira, que foram remetidas para a 12ª Comissão para tratamento como expediente. Uma dessas petições propõe a criação de um sistema de escolas de artes culturais e não marciais e modalidades desportivas, e a outra propõe a transferência da gestão das infraestruturas e equipamentos culturais e desportivos sob a alçada das autarquias para as associações sociais, culturais e desportivas. Pergunto se concordam que estas petições sejam tratadas como expediente, como estava previsto. Alguma objeção? Assim sendo, assim faremos. Outro assunto, pedido de audiência da Torcida Verde Associação Leonina para o Desporto e Ocupação de Jovens. O assunto deste pedido de audiência é o cumprimento da Lei nº 39/2009, de 30 de julho, combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, dado o agravamento da situação nos recintos desportivos. A minha proposta é que seja agendada uma reunião com o grupo de trabalho do desporto. Se estiverem de acordo, será esse procedimento adotado. Vamos passar à votação da ata da última reunião. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto 5º, proposta de transladação dos restos mortais de Camilo Peçanha de Macau para o Panteão Nacional. Na última reunião tinha ficado consensualizado que se solicitasse um parecer, que se solicitasse em primeiro lugar o documento da transladação. Já foi solicitado e distribuído aos senhores e aos senhores deputados. Também havia consenso quanto à necessidade de solicitar um parecer ao Instituto Cultural de Macau e à Academia de Ciências de Lisboa. Entretanto, há notícias que vieram ao público, dando conta de que a família estará contra a transladação do corpo e, portanto, temos de dar seguimento ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República e emitir um parecer. A minha sugestão, com base em tudo isto que acabei de dizer e com o apoio, inestimável apoio técnico da nossa equipa de apoio, era que dessemos nota, enviássemos uma carta, dando nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República, do debate que já ocorreu aqui em sede de comissão, que não está em causa de maneira nenhuma o reconhecimento da importância do escritor e da sua influência na cultura portuguesa, que decidimos solicitar os pareceres à Academia das Ciências e ao Instituto Culto Macau, e que também iríamos pedir uma estimativa de custos associados à tumorização, bem como o transporte de Macau para Portugal. E dando também nota de que, tendo nós tido conhecimento da oposição por parte da família dos descendentes de Camilo Peçanha, de oposição à transladação, iríamos diligenciar, e penso eu que não, em vez de se pedir ao Sr. Presidente que seja através dele que diligencie a audição ou um contacto, pelo menos, com os membros da família, que sejamos nós lá a fazê-lo, porque senão mandamos para o Presidente. Depois o Presidente diz que para nós realizarmos esse contacto, e portanto o que nós vamos propor ao Sr. Presidente é que sejamos nós a realizar esse contacto para saber se opõem, se as notícias têm sido veiculadas pela comunicação social, traduzem aquilo que é o sentimento da família, porque se assim for, o assunto, como se costuma dizer, morre na praia. Se estiverem de acordo, então era nesse sentido que iria enviar uma missiva ao Sr. Presidente da Assembleia da República e proceder ao contacto com a família de Camilo Peçanha. Estão de acordo? Alguém deseja usar da palavra sobre o assunto? Não sendo o caso, avançamos. Depois, em relação ao ponto 6, passamos ao ponto 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 165/13, procede à primeira alteração da lei número 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem. Antes de dar a palavra ao relator do parecer, tenho um pedido de palavra da senhora deputada Diana Ferreira, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós tínhamos solicitado o adiamento do ponto 6, do ponto 8 e do ponto 10. No fundo, são os três parceiros. Porque estes pareceres, este especificamente chegou ontem ao fim da tarde, por volta das 6 da tarde, penso eu, e também o parecer do CDS chegou ontem às 7 da tarde. E objetivamente a questão que se coloca, mais do que a questão da hora, é a falta de condições que o grupo parlamentar do PCPT vem analisar os pareceres. Não é absolutamente mais nada, é só mesmo essa a questão, e o que nós solicitamos é o adiamento destes 3 pareceres. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Há algum pergunto, sobretudo aos relatores dos pareceres, se têm alguma objeção? Querem, Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, em todo caso, e apesar de ser um parecer que é todo ele bastante simples e curto, mas não objetamos este pedido do PCP, portanto, nada a opor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, estes 3 pontos, o ponto 6, o ponto 8 e o ponto 10, transitam para a ordem de trabalhos da próxima reunião, mas em relação ao ponto 8 e ao ponto 10, que têm a ver com as atividades tauromáquicas, chamo a atenção de que o assunto está agendado para o dia 1 de junho em plenário. Portanto, vamos ter de tratar do assunto mesmo na próxima reunião da Comissão. Portanto, sem mais adiamentos. E a propósito dos assuntos tauromáquicos, também gostaria de dar conhecimento às senhoras e aos senhores deputados, e tendo já tendo falado com o senhor deputado Joel Sá, que a petição que foi apresentada e que já foi inclusivamente objeto de audição por um grupo de trabalho para a ADOC, foi por parte da primeira subscritora, e que nós pensávamos ser única, pedido, alegado que têm, que era suposto terem enviado mais de 4 mil subscritores, que houve um qualquer lapso e, portanto, não enviaram. E nós demos-lhe o tratamento como se fosse apenas um subscritor único. No site, de facto, da petição, tem já mais de 20 mil assinaturas. E, falando com o Sr. Deputado Joel Sá, para evitar, enfim, mais confusões e equívocos, etc., e tendo em conta que o assunto está agendado, escrevemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República dizendo que, da nossa parte, também consideramos que deveria ser agendada essa petição para plenário e, portanto, que seja também enquadrada no debate que vai ocorrer no dia 1 de junho. Se não houver nenhum inconveniente, nenhuma objeção por parte dos diferentes grupos parlamentares, tendo em conta que por parte do Sr. Deputado Joel Sá, que foi quem coordenou o assunto e procedeu à audição da peticionária, então assim faríamos e resolvíamos todos os problemas, porque, bem vistas as coisas, podem reenviar outra petição e, portanto, voltarmos a ter de novamente tratar do assunto. Acho que com algum pragmatismo com que devemos também tratar estas questões relevando alguns factos que não foram tramitados como seria desejável, se estiverem de acordo, acho que é a melhor solução. Muito bem, então assim faremos. Em relação aos pontos 7 e aos pontos 9, estes pareceres não foram entregues porque os autores destacados pelos dois grupos políticos, PSD e PS, a quem competia, a redação destes pareceres, não ficaram a aguardar o envio dos relatórios por parte da, os respectivos relatórios por parte da Comissão de Trabalho. E, assim sendo, terão de continuar, continuaremos a aguardar, se necessário fazer, se não nada vier, fazer uma insistência junto da Comissão de Trabalho. Posto isto, passamos para o último ponto, outros assuntos. Não tenho da minha parte nenhum outro assunto. Se não, também não há da parte de nenhum grupo parlamentar pedido de palavra para esse efeito. Senhor Deputado Jorge Campos, faça o favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu gostava de usar da palavra, de alguma forma, para corroborar aquilo que a Senhora Presidente disse a propósito do que aconteceu ontem na conferência sobre a TDT. Eu creio que foi um encontro muito esclarecedor, com pontos de vista muito diversificados, e não tenho dúvida de que a generalidade das pessoas terá ficado com a ideia da necessidade de resolver rapidamente um problema que se arrasta há demasiado tempo, assim como gostaria de reiterar o empenho do meu grupo parlamentar no sentido de dar sequência tão rapidamente quanto possível a uma decisão que permita ir ao encontro daquilo que parecem ser boas práticas, nomeadamente em toda a Europa, e que não há nenhuma razão para que continuem a não ser implementadas em Portugal. Era só isto, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Já agora quero dizer que muitos dos presentes e participantes que usaram da palavra referiram a qualidade das intervenções por parte do painel de oradores e também saudaram a Comissão por ter tomado esta iniciativa de realizar esta conferência e fizeram uma leitura muito positiva e otimista desse sinal que a Comissão transmitiu com a realização da conferência. Agora, nós também temos de saber qual é o andamento, qual é o passo seguinte, o que é que vamos fazer com as iniciativas legislativas que aqui temos. Os dois projetos de lei e os dois projetos de resolução. Ou seja, qual é o passo a seguir? Vamos promover um debate entre nós para vermos quais são os pontos de convergência e para depois se emitir um parecer. Enfim, também gostaria de saber porque nós temos 30 dias, que já começaram a contar, para nos pronunciarmos. E, portanto, digamos que houve por parte de todos os grupos parlamentares a concordância em que as iniciativas baixassem à nossa comissão sem votação, o que foi muito positivo e que nós registamos com muito agrado, para que não houvesse vinculação através do voto a posições que depois pudessem evoluir em função da própria conferência e da audição dos especialistas na matéria, e até sentimos também a sensibilidade, porque, por exemplo, a realização da conferência levou a que os operadores privados que nos tivessem enviado uma carta clarificando as suas posições, e que também tivessem estado presentes na conferência, portanto, as entidades reguladoras, etc. Portanto, o que eu gostaria era de aproveitar esta parte final da nossa reunião para vos ouvir sobre o próximo passo, tendo em conta que temos um limite temporal para nos pronunciarmos e tendo em conta também as expectativas que criámos e que ontem foram reiteradas vezes afirmadas por diferentes intervenientes, de pessoas que vieram até de vários pontos do país e que seguiram com muita atenção e com muito interesse o assunto. Portanto, acho que há algumas expectativas que estão criadas que nós não devemos, não podemos defraudar. Aliás, em relação à proposta de realização de estudos, foi muitos dos intervenientes, ou alguns dos intervenientes, interpretaram isso como, mais uma vez, a intenção de adiar a tomada de decisão, em vez de ser uma metodologia de trabalho sério que leva que se possa decidir para além daquilo que é óbvio. E aquilo que eu também interpretei do debate de ontem é que há uma parte que é consensual, em relação àquilo que é consensual, vamos avançar e vamos estudar os passos seguintes em relação àquilo que não é consensual e, em relação, e há que, várias vias que se podem abrir. Portanto, nesse sentido, eu acho que seria útil que nós agendássemos esse debate e acho que é útil que seja em comissão em vez de ser num grupo. Portanto, acho que é na comissão, sendo certo que se calhar não vão usar todos da palavra, mas que também é bom que, tendo em conta que é um tema, é um assunto que se vai até prolongar, pelo menos nesta legislatura, ou seja, haverá, mesmo que haja uma decisão em relação ao primeiro passo, haverá depois outros passos que se vão seguir e que, mesmo até com as suas ligações com o mercado único digital e tudo isso, portanto, tudo isto tem implicações. Acho que é útil que todos nós tenhamos acesso à informação e à argumentação que vai ser usada no debate. Então, estão de acordo que se agende o mais depressa possível e faço então um apelo para que nós, para que possamos de facto chegar a conclusões o mais depressa possível, que haja por parte do trabalho de casa que seja feito pelos diferentes grupos parlamentares no sentido de encontrarmos os pontos de convergência. E nesse sentido, acho que será útil, designadamente, aquilo que foi dito ontem lá pelo próprio presidente da RTP e até pelos operadores privados e até também pelos próprios oradores convidados, ou seja, identificarmos aquilo que é possível fazer com o apoio parlamentar, quase estou convencida, de todos os grupos parlamentares. E depois, então, poderá ser dado um passo seguinte já envolvendo os tais estudos técnicos, financeiros, jurídicos, etc., para que se possa ir mais longe. Se estão de acordo, então vamos adotar esta metodologia. E agradeço mais uma vez a vossa presença, desejo um bom almoço e até logo. Muito obrigada.